Menezes, você trabalha com música eletroacústica, todo esse trabalho de acusmática, enfim. Primeiro, para a gente começar o bate-papo assim, nossa matéria-prima basicamente é o som, né? Eu gostaria de saber o que você acha daquela ideia das propriedades do som, né? Sempre se discute, se apresenta naqueles livrinhos, né? Altura, intensidade, timbre, duração. O que você
Você
acha
conhece o
disso?
meu livro Acústica Musical?
Não.
Isso aí ia te ser bastante
Esse é bom?
interesse. Só que ele está esgotado. Você precisa entrar em contato com o editor para ver a Acústica Musical em Palavras e Sons, editado pela Ateliê Editorial. Tá chegando aí?
Tá.
Sabe por que que eu te pergunto isso? Primeiro, porque tem a ver com toda a discussão da acústica musical do primo do compositor, a partir do compositor. Por outro lado, eu discuto lá exatamente essa questão dos parâmetros. E discuto por quê? Porque, geralmente, como você diz, quando se pergunta sobre os parâmetros, se fala que são quatro. Mas, na realidade, um deles não é um parâmetro do som, que é o timbre. Se você pegar, por exemplo, altura, duração e intensidade, todos eles são fenômenos unidimensionais. Então, você pega, por exemplo, altura, você tem do grave ao agudo. Você pode fazer assim, como você pode fazer. Como você pode fazer. O que muda é a resolução, o pixel do salto. Mas a direção é inequívoca, você está indo do agudo, do grave para o agudo. Duração, mesma coisa, você vai. Ou você pega. Num você teve vários. Durações, na outra você teve três durações, mas você tem uma mais curta que vai para uma mais longa. Intensidade, mesma coisa. Você tem várias resoluções possíveis, mas você tem do mais fraco para o mais forte. O timbre, como é que você faz isso para isso, por exemplo? Né? São dois timbres diferentes. E, no entanto, você não tem nenhuma unidimensionalidade possível. Por quê? Porque o timbre não é um parâmetro. Ele não é um parâmetro claramente diagnosticável em direção inequívoca. Ele tem várias possibilidades e várias angulações possíveis. Então, de um timbre para o outro, você pode ir por um caminho, mas você pode ir por um totalmente diferente, chegar no mesmo lugar ou não chegar, né? Por que isso? Então, porque o timbre, na realidade, é a coleção dos outros parâmetros. O timbre é a altura, a intensidade, a duração dos parciais, mais a morfologia do som. Ou seja, o timbre não é um parâmetro do som. Ele é um parâmetro da composição. Ele é um
Composição,
parâmetro
você diz musical?
da música. Ele é um parâmetro do pensamento musical, relacionado diretamente à materialidade, entre aspas, do som. Porque ele coleciona todos os parâmetros amalgamados, mais a avaliação perceptiva da morfologia do som, que é como o som evolui no tempo, que é altamente indicial da qualidade tímbrica daquele som. Você não pode fotografar instantes do som e achar que você está percebendo o timbre daquele som. Você está percebendo um instante só. Um dos erros da música espectral, já ouviu falar da música espectral?
Só
É
conheço
uma
de nome.
corrente da música francesa contemporânea. É achar que você retratando um instante X do som, você tem uma percepção clara do seu timbre. Na história da música eletroacústica, já existe no tratado do Traité des Objets Musicaux e no Solfège de l'Objet Sonore do Pierre Schaeffer, já existe claramente a importância que a morfologia, ou seja, o tempo do som e a sua evolução, tem no que diz respeito à avaliação do timbre. Então, o timbre é um parâmetro perceptivo fundamental, é um parâmetro estético fundamental, é um parâmetro de composição fundamental, mas ele não é em si um parâmetro sonoro. Ele é uma coleção dos parâmetros. O francês tem uma divisão entre composé e composant, que é muito claro nisso. Eles falam que a altura é um composant, um componente. A intensidade é um composant, a duração é um composant, o timbre é um composé, um composto. Ele é uma amálgama das outras coisas. Então, esse é um dos tabus que tem que ser cortado. O timbre é um parâmetro? É. Do quê? Da composição, da estética, do pensamento musical. Uhum. Né? Mas ele não é um parâmetro do som. Ele é a forma como se descreve o som na somatória dos seus parâmetros.
Bom, você, enfim, no seu trabalho de música eletroacústica e tudo mais, trabalha-se com sons captados... Não necessariamente aquela ideia bem, bem clássica, assim, né? Do som musical, violino, tal, tal, tal. Pega, capta um som e trabalha em cima dele.
Sim. Noção de instrumento está generalizada, né?
É. E como você lida com significados, assim, convencionados que um som carrega, por exemplo?
Referencialidade?
É.
Eu acho que isso é bastante problemático, né? Isso foi problemático desde o início da música concreta. Que é lidar com a carga altamente referencial que um som, que não é um som musical, tem, por ser um som do mundo. O som musical também tem um som referencial, mas toda a escritura musical lida com essa referencialidade. Quando você escreve uma peça para violino, você está escrevendo tendo em mente 800 anos de história do violino. Né? Então essa referencialidade ela faz parte da linguagem de articulação da própria composição para o violino. No caso de sons materiais, assim, de objetos da vida cotidiana e tal, você tem uma referencialidade que é uma referencialidade episódica. Ela é muito mais circunstancial de situações que não são musicais propriamente ditas. Né? Então aí tem um embate bastante complexo. Existem algumas poucas correntes que assumem a referencialidade desses sons quando usados, e fazem com que uma música eletroacústica se remeta a uma ambiência X no imaginário da pessoa. Né? Então você se transporta, é quase beira o que a gente chama de soundscapes, de vez em landscapes, soundscapes. São paisagens sonoras, né, que se remetem claramente a isso. E tem alguns resultados bastante interessantes esteticamente, né? Apesar de eu ser muito distante disso. Minha música é totalmente abstrata. E nesse sentido, eu lido... uma substancialidade do som que me interessa pelo que o som é e não pelo que ele representa. Né? É pelo que ele representa dentro da forma musical, mas não pelo que representa fora da forma.
Uhum. Então, você falou de ele representar algo, digamos assim. Então, como você consegue enxergar alguma espécie de sintaxe ou algumas propriedades que, se você utilizar determinada propriedade do som, determinada característica, você gera determinada impressão, você consegue enxergar isso? Um som grave vai remeter a isso, agudo, aquilo.
Algum tipo de referência, você disse?
É, não de referência, mas de impressão, de... Enfim, de
sensação?
É.
Eu acho que sim, né? Eu acho que tem, inevitavelmente, você tem... Tudo isso diz respeito à carga afetiva que a música carrega, independente do som ser concreto ou musical de algum instrumento. Você tem situações musicais na música instrumental que te remetem a um tipo de impressão também, né? Que é a carga afetiva, né, da música. Só que toda essa carga afetiva ela é muito sentida e pouquíssimo definível. E eu acho que, num certo sentido, para nossa sorte. Porque se ela fosse definida, ia ser de uma trivialidade total. Justamente por você não conseguir objetivamente dizer exatamente o que é cada sensação, é que cada pessoa sente de uma maneira um pouco diferente e você mesmo sente de uma maneira diferente toda vez que você reouve aquela coisa. Você nunca reouve da mesma maneira. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é rico, né? E... ao mesmo tempo, extremamente vago. Agora, que determinados sons causam determinadas sensações, mesmo que elas sejam aproximativas na definição, é inegável. Né? E aí você tem algumas convenções ao longo da história da música que fazem com que a gente tenha alguns denominadores comuns. Por exemplo, sons muito lentos e graves chamam a tristeza. Sons ebulição e exuberantes na região médio-agudo tem uma certa energia jocosa, meio lúdica. né? Mas tudo isso é muito trivial na sua definição. Na realidade, ele está muito aquém do que a música consegue atingir do ponto de vista da sua percepção enquanto música mesmo e enquanto sensação inexplicável, digamos, né?
O sonoplasta, por outro lado, em vez de, às vezes, trabalhar com essa ideia mais abstrata ou sensorial, assim, artística, no sentido mais amplo de fruição, às vezes está ligado a um aspecto muito funcional, assim. Tem a cena do vídeo e você tem que colocar determinado som em determinado volume. E podem existir sonoplastias mais criativas que digam coisas por si só, ou às vezes que só são um som de fechando a porta, você vai lá e coloca o som de fechando a porta. O que você acha que, de repente, essa contribuição da música eletroacústica, dessas abordagens mais experimentais da música, podem contribuir para um aspecto que...
da sonoplastia? É. Olha, difícil dizer, porque é uma área que eu não atuo, né?
Uhum.
Eu imagino o seguinte, eu imagino que, de alguma maneira, quando você precisa de um som que é claramente indicial, né, de uma situação, esse som vai ter que ser o som daquele índice.
Uhum.
Né? Agora, o que certamente a gente consegue contribuir, e o inverso é verdadeiro, né? Quer dizer, a sonoplastia ou efeitos extremamente bem elaborados num cinema pode influenciar a música eletroacústica, é a qualidade sônica dos acontecimentos. Né? Te dou um exemplo. Eu viro e mexo e falo para os meus alunos, quando puderem assistir um dos, agora não lembro qual, se é o Homem-Aranha 2 ou 3, que do ponto de vista da forma musical e tudo, não tem nada, mera sonoplastia. Mas tem uma cena lá que me atrai muito a atenção do ponto de vista da qualidade sônica. É aquele episódio que o Homem-Aranha está esticando o pulso, assim, jogando a teia nos prédios, tentando segurar, parar um vagão de trem. Sabe essa hora?
Sei, sei.
Aí ele está assim, ele está fora do trem e está jogando aquela teia toda nos prédios, e o trem começa a brecar com a força do Homem-Aranha, e começa a ver um ruído extremamente estridente de metal. Né? E se ele não parar, ele vai cair no mar. Sabe essa cena?
Assisti.
Aí, perto assim do mar, ele consegue, no último momento antes de cair no mar, ele consegue parar o trem. E o que acontece? Existe uma estridência do metal, assim, do trilho, né? Extremamente... De repente, na hora que ele para o trem, a câmera dá um golpe de 180 graus, assim, vai para frente do trem, e o som faz... Vira uma bolha, como se o trem tivesse caído na água, mas não caiu.
Uhum.
Quer dizer, o som ali, ele fez uma inversão de estridência a um abafamento subaquático, né? Que ao mesmo tempo que o cinema, a imagem não fez o trem cair, o som caiu. E do ponto de vista sônico, é extremamente bonito o que acontece ali. Porque tem uma estridência que... Um negócio assim. Né?
Uhum.
Então eu acho ali um momento de beleza espectral e de qualidade de efeito altamente alta. Né? E aí eu falo para os meus alunos, falo assim, olha, nada substitui o pensamento formal, a relação da significação dos objetos na música, que é tão válido num Beethoven quanto na música eletroacústica. Mas nós lidamos com constituição sonora, nós lidamos com espectro. Então vão assistir essa cena, porque a partir de que o cinema, por exemplo, chegou numa qualidade sônica dessa qualidade, dessa altura, a gente não pode fazer menor.
Uhum.
Entendeu? Então, acho que nesse sentido, existe uma simbiose.
Uhum.
E uma troca de figurinha. Só nesse sentido.
Uhum.
Né? Se bem que nessa cena, particularmente, existe uma coisa muito interessante, que é o som avançar na imagem. É alguma coisa que não é da ordem da composição, é da ordem do cinema,
uhum,
e que foi muito bem bolado para além da sonoplastia. Porque o som está além da imagem e se imagina naquela dramaticidade que o trem teria caído pelo som, não pelo que o Homem-Aranha conseguiu fazer.
Uhum.
Então tem alguma coisa que o som foi além do que a imagem conta. Né?
Uhum.
Então, já ali, enquanto sonoplastia, é muito bem bolado.
Uhum.
E do ponto de vista da qualidade sônica, é extraordinariamente bem feito. Uhum. Então, nesse aspecto, é interessante a gente ficar atento.
É,
tanto um com relação ao outro, né?
Uhum.
Compositor e o sonoplasta, sonoplasta e o compositor.
Uhum. Você, então, você até comentou aí das diferenças, né? Mas, considerando que ambas trabalham com ruído, se você de repente pegar só a banda sonora de um filme e uma composição eletroacústica, seria possível imaginar semelhanças? Seria possível, assim, fazer alguma correlação?
Em alguns casos específicos, sim, como nesse caso, né?
Uhum.
E existe, obviamente, no cinema, né, todo o papel da música funcional, que às vezes destituída da imagem, ela cai muito em qualidade. E junto à imagem, o cinema cresce. É interessante o fenômeno. Quer dizer, a música tirada do cinema é uma música trivial, e ela, associada ao cinema, faz com que a tela fique muito mais interessante. Então é como se a música fosse um catalisador de qualificação imagética,
uhum,
mas não fosse em si poder, não tivesse em si o poder de uma autonomia.
Uhum.
Dou dois exemplos, Ennio Morricone e Nino Rota. São dois caras que são exímios compositores de trilha, né? Você pega, por exemplo, você conhece os clássicos do Sergio Leone? Era Uma Vez na América e Era Uma Vez no Oeste.
Conheço.
No Velho Oeste. São dois filmes antológicos maravilhosos, longos e de uma sabedoria de cinema absurdo, ambos com trilha do Ennio Morricone. São geniais do ponto de vista do cinema. E a música é linda. É linda. Uhum. Mas se você tira de lá, ela começa a ficar piegas. Ela continua bonita. Simples e bonita. Mas ela é piegas quando ela está destituída do cinema. E no cinema ela é genial como música de cinema. E o cinema em si ganha muito com ela.
Uhum.
E o Nino Rota é a mesma coisa, pro Fellini, pros filmes do Fellini. Você pega e tira fora. É bonito, mas... Ela é bonita também pelo que você lembra do filme. O Amarcord, por exemplo.
Uhum.
Né? Mas em si ela é uma composição relativamente trivial.
Uhum. Né?
E no cinema fica genial. E o Fellini fica mais genial ainda com aquela música.
Uhum.
Então, existe alguma coisa aí que me incomoda, que é a funcionalidade do som. Eu que sou um radical abstrato, né? Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que existe. E eu mesmo admiro.
Uhum.
Alguma coisa de uma outra esfera, né? Eu nem diria que faz parte da composição. É alguma coisa, a música para cinema.
Uhum. É uma outra...
Quase que uma outra arte.
Em termos de fruição, em termos da... digamos, da plateia, assim. Na música a gente pode pensar muito essa ideia de sintaxe e tal, de como organizar os sons. Explicando, assim, qual você acha que é a principal diferença da pessoa que está ali para ouvir uma música tonal, que tem uma ideia de melodia mais clara, e uma composição eletroacústica? O que você acha que, explicando, qual seria a principal diferença, assim?
Olha, a principal diferença...
Ou qualquer outra coisa.
A principal diferença entre uma música relativamente já conhecida pelo universo de um público genérico de música erudita, vamos supor, né?
Uhum.
E a música eletroacústica é que na música eletroacústica você tem a grande chance e a efetiva ocorrência de um grande número de sons inusitados. São sons que você constrói, elabora, transforma, deforma em estúdio e que não existem, a não ser quando você cria aquele som. Enquanto que na música tradicional você lida com sons repertoriados já e cuja referencialidade e detecção clara de proveniência é absolutamente já dado. Por mais que você elabore as chamadas técnicas expandidas, né, nos instrumentos, que são modos de ataque diferente, do violino, do piano. Quer dizer, por mais que isso seja inusitado para aquele instrumento, ele está ligado à corporalidade do instrumento. Consequentemente, existe uma forma de identificação. E mesmo quando a coisa beira o indecifrável, quando você não está vendo o som ser produzido e ouve, né, um novo efeito num instrumento, sem estar vendo, quando você vê, você mata na hora a charada. Quando você não vê, pode ter situações assim, esse som é imediatamente incorporado no arsenal daquele instrumento. Enquanto que na música eletroacústica, aqueles sons são inusitados, nunca existiram, na maioria das vezes, e só vão existir ali. Então isso tem um caráter único, né, que causa um convite, né, à experimentalidade, à experimentação, que não é uma experimentação do compositor, é do ouvir a música. Quer dizer, a posição diante da música experimental é muito mais daquele que ouve do que daquele que faz. Porque aquele que faz é, obviamente, experimental, como foi experimental todo compositor no decurso de 800 anos de escritura musical. Monteverdi era super experimental em 1600. Vivaldi, fazendo as quatro estações, super experimental. Bach foi experimental demais, no contraponto, na densidade, nas estruturas todas e tal. Beethoven, super experimental. Todos eles, Mozart, super experimental. Todos eles eram experimentais. O compositor sempre foi experimental. A escuta é que tem que aprender a ser experimental.
Você mencionou o Tratado dos Objetos Sonoros. Como você se relaciona com essa teoria? Você aplica? Você concorda?
Eu concordo em parte. Aplico teoricamente muito e composicionalmente pouco.
Explica pra mim.
Porque composicionalmente, quando você lida com a composição, você não lida tanto com descrições tipo morfológicas do som, e sim com o som dentro do, adquirindo significado formal. O que está longe da discussão que o Schaeffer teve. Schaeffer teve uma discussão importantíssima do ponto de vista da estética do som enquanto som, não enquanto elemento na música. Né? Apesar de traité des objets musicaux, não é tratado do objeto sonoro.
Tem
o solfejo do objeto sonoro, que acompanha o tratado, e o tratado dos objetos musicais. E objetos musicais ele entendia como sendo um objeto sonoro que é aplicável na música. Mas ele não discute o objeto na música. Ele discute o tipo, morfologia, a tipologia, a morfologia dos sons, dos objetos sonoros, dos espectros. E isso é interessantíssimo, você se dá conta das diferenças e das possibilidades quase que infinitas e de uma maneira de categorizar os sons na sua infinitude. E isso é interessante porque aguça a percepção. Vira, por isso que ele diz que é um solfejo do objeto sonoro. Vira como se fosse um solfejo, só que é um solfejo de todo o som. E não de uma sintaxe.
Uhum.
Né? Então nesse aspecto é muito interessante. Mas na hora que o som está na música, ele adquire propriedades morfológicas e formais que dizem respeito à sua aplicabilidade na música. E aí, a música eletroacústica ela não se difere de uma sonata de Beethoven, por exemplo. Os elementos são os mesmos. Eu costumo dizer que existe... Eu tenho uma estrela, que é a estrela... Vai sair meu livro de composição agora, pela editora da USP. Chama Tratado de Recomposição Musical. Matemática dos Afetos, que é como eu defino a música, um cálculo de afecções, matemática dos afetos, tratado de entre parênteses, composição musical. Porque, na verdade, o compositor é um recompositor.
Uh-huh.
O compositor não é um compositor. Ele recompõe coisas. Seja através da escrita musical, que já decompõe o som, signos de alturas, signos de durações, signos de intensidades. Sintomaticamente, o timbre não é representado ali, porque o timbre não é um parâmetro, como eu estava falando. Você consegue representar intensidades, durações e alturas. Timbres são convenções por letras. Trombone, flauta. Né? Mas ali na escrita musical você já tem uma segmentação do objeto sonoro. Então quando o compositor vai escrever música no papel, ele está recompondo o que a escrita decompôs. E no estúdio ele é obrigado a pegar objetos e decompor para depois recompor. Ele não consegue simplesmente pegar um objeto e compor um com o outro. Se ele fizer isso, vai sair uma merda qualquer. Vai sair uma fraca composição. Para ele fazer uma obra realmente que se preste, ele tem que primeiro analisar, destrinchar. O próprio Schaeffer falava isso no começo da música concreta. Primeiro, l'analyse après la synthèse. Ou la resynthèse. Primeiro você analisa e depois você chega onde você quer. E por isso que ele exerceu a análise toda em cima dos objetos. E aí, nesse tratado, tem um capítulo sobre a minha estrela da composição, uma estrela de 5 pontas. Que, depois de muitos anos, eu cheguei nela e nada me convence que eu estou errado com relação a esses 5 pontos. Ah. Esses 5 pontos são materiais. Imagina uma estrela de 5 pontas. Uhum. Materiais, desce uma linha aqui. Variações desses materiais. Sobe para outra ponta da estrela. Direcionalidades. São as direções que essas variações vão tomar no tempo. Vai para outro canto, penúltima ponta da estrela. Conexões. Como é que você conecta as ideias que estão variadas e dispostas no tempo? O que você é incumprido, o que você antecipa, o que você alonga, quais são as rupturas que você faz, né? E aí você desce para a última ponta, que é o artesanato. Que é depois da música toda estar pronta, você reolhar os materiais, está chegando de novo na ponta de cima, e falar, tá tudo pronto, eu poderia dizer que está pronto, mas ainda não está. Falta aqui um tapinha. É na hora que você está fazendo um peixe, né? Aí você está com o peixe praticamente pronto, você já deixou ele no sal grosso um tempo, jogou bastante limão, jogou um alhozinho, mas na hora que você vai tirar do forno, você vai falar, deixa eu jogar um pouquinho de erva doce. Aí você pega a erva doce e joga. Né? Um pouquinho de salpicar por cima, um pouquinho de açafrão. Né? Você joga um açafrãozinho. E na hora que você tira, você joga, corta assim, umas amêndoazinhas e joga em cima do peixe. Assim. Puta, peixe delicioso. Uhum. E poderia já ficar bom do jeito que você fez. Ele estava com limão, com sal, direitinho, tinha cebola, tinha alho. Uhum. Mas na hora que você pega e fala, não, falta isso aqui. Falta esse som aqui está pronto, mas por que não incumprir dali um pouquinho? Esse aqui está um pouco forte. Por que não diminuir um pouco a intensidade dele? Uhum. Esse aqui está com um elemento um pouco... Está faltando um pouco de peso. Vamos dar um sobrepeso num grave, puxar um... Né? Então são pequenas nuances que você dá, seja na instrumentação da música escrita, uhum. seja na instrumentação, que eu digo tanto na composição de vários instrumentos, quanto no instrumento solo, que você alongar um som, você fazer esse tipo de peneira, uhum. né, final. Seja no trabalho de música eletroacústica, onde você mexe no espectro, ainda dá um tapinha aqui e ali, puxa daqui, puxa de lá, escorrega um som um pouquinho mais para tarde do outro. Né, um pouco mais... Então, é o artesanato final. Uhum. É aquele martelinho em cima do mármore no Rodin, que depois ele está com a figura pronta, ele ainda pega e fala que falta um rasguinho da ruga do olho. Entendeu? Se ele tivesse pronto, estaria bonito. Mas a hora que você vê a mão do gênio, você vê que ele está lá traçando o detalhe. Uhum. Esse é o artesanato. Então, são 5 pontas, né? Materiais, variações, direcionalidades, conexões e artesanato. Os elementos da composição são esses. Quer dizer, tem muito mais, né? Se você, cada coisa tem uma coisa, tem milhões de tecnicidades possíveis e técnicas de intervalo, técnicas de tudo quanto é coisa, filtros, milhões de possibilidades. Mas os elementos sintáticos, estéticos, que regem a composição, são basicamente esses 5 elementos em qualquer obra de música. Seja ela música eletroacústica, seja uma obra medieval. Uhum. Entendeu? Uhum. São esses elementos. Escolha de materiais, as variações, os estados de variação desses materiais, como é que eles se projetam no tempo, essas variações, qual é a sequência disso, como é que elas se interconectam, e esse tapa final em cima dos materiais, que já acontece desde o começo, mas que no final você tem que ainda uhum. dar um sobreaviso e falar, opa.
Materiais, você diz os sons, os
materiais, ela tem uma, o conceito de materiais tem uma cisão em dois. Tem o que eu chamo de material relacional e o que eu chamo de material constitutivo. Isso está na minha teoria da atualidade estética da música eletroacústica, um livro que é um caixotão que saiu pela editora Unesp, em 96, 97, 99. É onde eu falo claramente da cisão. Na história da música, os materiais foram relacionais, motivo, frase, eram relações de estrutura. Com o advento da música eletroacústica, surgiu o material constitutivo, você mexer e compor o espectro sonoro, que na música instrumental você não conseguia fazer. Uhum. Você conseguia mudar formas de ataque, explorar experimentalmente os instrumentos, mas você expandia, você não compunha os sons. Os sons já eram dados pelo corpo instrumental que você escolhia. Na música eletroacústica não, você pode compor o som do zero, ou pegar um som e detonar o som espectralmente, uhum, fazer totalmente diferente, que nem na sonoplastia você pode fazer.
Uhum.
Então, você tem um lado que é constitutivo do material. Agora, existe o risco, e é muito comum isso na música eletroacústica, da pessoa achar que esse é o trabalho da música eletroacústica, e esse não é apenas o trabalho. Não é somente este o trabalho. O trabalho da música eletroacústica, além do lado constitutivo, continua sendo também o relacional, que é dispor esses elementos na forma, como era uma sonata de Beethoven, como eu falei. Isso continua tão importante quanto. Então a música eletroacústica aparentemente é mais fácil, porque você está com sons prontos na tua frente, mas na realidade ela duplica o trabalho. Você tem que ter a mesma consciência da composição que você tinha antes, somada à responsabilidade de fazer os sons. Então ela é um trabalho duplo.
Uhum.
Entendeu?
Então você falou do aspecto material, depois é o
constitutivo.
Constitutivo.
É. Eu falei em relacional.
Relacional. Não, é do material, mas na estrela.
Na materiais... estrela são materiais, que é relacional e constitutivo, uhum, tem uma dupla face. Aí desce para variações. Das variações vai para direcionalidades. Direcionalidades vai para conexões. Conexões você vai para o artesanato. E o artesanato, uhum, você volta para os materiais.
Uhum. Legal.
E geralmente é nessa sequência.
Uhum.
A estrela de 5 pontos você põe a ponta no papel e transcorre ela inteirinha sem levantar a ponta do papel.
Uhum.
Ao contrário da estrela judaica, que você tem que fazer dois triângulos e levanta. Essa não, você pega, puf, vai e fecha.
Uhum. Tá. Não, me explica, vamos aproveitar aí. Os materiais, me explica cada um desses pontos, o artesanato e os materiais, você já me explicou bem. Aí você falou que eles...
As variações são os estados, a variação tem uma... A variação também tem uma dupla face, ela tem uma parte de permanência e outra parte de alteração. Toda variação exige que traços dos materiais sejam mantidos para que haja uma identidade de dois estados diferentes. E parte seja sacrificado para virar uma outra coisa. Então as variações são metamorfoses em cima dos materiais. Né? Ela não pode ser totalmente uma outra coisa, porque senão ela seria um outro material. Ela tem que ser, de alguma forma, preservar elementos de partida para poder introduzir outros. Entendeu? Então essa é o nó da variação. Direcionalidades é o arco que você constrói na estratégia do tempo entre esses estados de variação. Você escolheu o som, certo? Você constituiu esses sons, você variou, você chegou a várias possibilidades sonoras a partir daquilo. Aí você tem que dispor e começar a criar rimas e estratégias de desenvolvimento, que é o lado propriamente relacional. As variações têm mais a ver com o constitutivo, as direcionalidades têm mais a ver com o relacional,
uhum,
dentro das facetas dos materiais. Aí você vai para as conexões. As conexões é, nesse plano direcional de disposição dos elementos variados, como você interconecta as ideias. Basicamente, você pode ter ruptura ou ligação. E essa ligação ela pode se dar por antecipação do que virá ou por alongamento do que foi. Alguma coisa que começa nova, mas que sobra um rastro, ou alguma coisa que está acabando e de repente se introduz alguma outra coisa. Depende do tanto de materiais que você injeta num no outro, você vai sentir aquela injeção ou aquela sobra como sendo um eco do que aconteceu ou um prenúncio do que será. Depende desse agenciamento. Ou as rupturas. Um compositor como Stravinsky, por exemplo, é um compositor muito mestre em rupturas. Um compositor como Mahler é um mestre nas interconexões por transição. Né? Então você tem esses dois tipos de possibilidade, basicamente.
Uhum.
E o artesanato é isso que eu falei.
É o que você falou. É, você, a gente comentando nessa... Independente do tipo da obra, né, ela tem um decurso, tem momento, tem forma, tem tema, contratema, dependendo da estética, né, a qual ela pertencer. Mas enfim, você acha possível fazer alguma relação assim, do entendimento que a gente tem da música com o entendimento que a gente tem da linguagem verbal, por exemplo?
Existem vários paralelos possíveis, vários. É. Vários, inúmeros. A minha tese de doutorado foi um pouco isso.
É.
Minha tese de doutorado foi analisar a obra do Luciano Berio sob o prisma da teoria linguística do Jacobson.
Uhum.
Foi uma grande viagem na época, em 92 eu concluí.
Uhum.
Né? Portanto, faz 20 anos.
Uhum.
Foi uma grande viagem. É possível vários paralelos. São sempre paralelos. A linguagem, ela é de alguma forma, ela é diferente da música. Né? Ela tem um lado de significação e de referencialidade lexicológica e leis próprias que fazem da linguagem a linguagem verbal, que, na minha opinião, é uma categoria musical. A música, a linguagem verbal, é uma das categorias, um dos gêneros da música.
Uhum.
Mas, basicamente, a gente tem essas aproximações possíveis e alguns distanciamentos. Mas eu acho que, de alguma maneira, a linguagem verbal é uma categoria musical. Ela é tão ligada a uma articulação sonora que ela é muito visceralmente próxima da música. E não à toa a música nasce do verbo. A música, ela nasce, a escritura musical, a composição musical, tal como a gente conhece, 800 anos de história, ela nasce com o nascimento da escrita musical. Quer dizer, a escritura musical nasce da escrita musical, processualidade e representação. E essa escrita musical, quando ela surge na Ars Nova, ela surge justamente com a música verbal, vocal, do verbo, em cima do que a notação verbal, a linguagem verbal representada no papel, a escrita, né, não conseguia representar. Então você tem a escrita verbal, né, das palavras, é uma representação sumária de timbre, da oposição fundamental entre ruído e altura definida, que é consoante e vogal. E você tem convenções das letras, uma é outra é A, E, I, O, U, E, U, etc. Então você tem convenções que são da ordem da representação do timbre, dando conta dessa oposição fundamental de ruído e altura definida, som inarmônico e som harmônico, que faz parte da oposição fundamental de todas as línguas do mundo. Mas ela não representa altura precisa, ela não representa duração e ela não representa intensidades. Justamente os três parâmetros do som que a gente começou a falar.
Uhum.
Esses três elementos, principalmente os dois, altura e duração, mais tarde intensidade, é que vão ser representados na notação do que se convenciona chamar de composição musical. Quando surge a notação musical, nasce justamente representando visualmente aquilo que a escritura verbal, que a escrita verbal, a representação verbal da palavra, não era capaz de representar. Entendeu? Que é a prosódia. A prosódia é justamente aquilo que está musicalmente embutida na língua. Né? E essa prosódia, ela é destituída do verbo para virar música pura. Então a música surge como um elemento do verbo. Logo depois ela vai ter uma autonomia cada vez maior a ponto dela poder se distanciar do verbo. Mas essa distância é como se fosse uma separação onde você continua transando com a sua ex-mulher. Né? Então, você, ao mesmo tempo que separou, você não conseguiu se desvencilhar. E aí você continua sendo um amante da tua ex-companheira. Mais ou menos isso. E o verbo continuou sendo habitado pela música até agora.
Ok, música e linguagem verbal. Você acha que é possível traçar também paralelos entre som e... Lógico que é, mas som e imagem, correlações assim, meio diretas... Existem, né? Principalmente na sonoplastia. Às vezes um objeto grande produz um som em alto volume. Você acha que faz sentido pensar assim?
Acho que faz sentido, mas não sei se isso tem tanto interesse do ponto de vista estético. Talvez seja interessante, às vezes, você ir na contramão da obviedade. E recentemente eu assisti aquele filme mudo francês. Um filme recente.
O Artista?
O Artista.
É, eu não vi ainda, mas...
Muito bonito o filme, muito bonito. E tem uma cena interessantíssima, que é uma das poucas cenas que tem som. É uma folhinha que cai no chão, de repente, a hora que cai, vai... um puto barulhão. Né? Então, é alguma coisa que marca você pela incongruência da relação imagem-som. Uhum. Né? Agora, sem dúvida, existem relações diretas, mas se elas se assentam meramente numa iconicidade, uma representatividade direta por evocação de similaridade, isso nem sempre é tão interessante em arte. Então, e paralelos do som com a imagem, com tudo, vai existir tudo. Existe paralelo de tudo com tudo. Né? O interessante é construir coisas significativas que se interconectem, mas que não sejam necessariamente representações claramente literalizadas de um nível no outro. Ou seja, que a gente faça num nível interno e externo as próprias linguagens, o que eu acho fundamental, que é a transtextualidade. Você poder transitar e referenciar coisas no universo da música dentro dela em relação a todo o repertório que está fora dela, ou algum repertório que esteja fora dela, evocada por ela, ou dela e de outras linguagens em referência às outras linguagens, sem que haja necessariamente uma dependência unilateral e muito inequívoca. Uhum. E para isso já existe a sobrevivência dos seres. A hora que você está com fome, você vai na padaria e pede pão, né? A arte é algo além disso, é alguma coisa que pode pensar em deslizes, em coisas um pouco mais fora do foco. Uhum. E que criam um interesse mais profícuo de elaboração.
Uhum. Legal.
Deu pra dar uma luz?
Deu. Não, só a última, então. A gente, enfim, estuda, né, em diversos campos e, enfim, temos um... Procuramos uma consciência a respeito, né, do fazer da arte, do trabalho com sons, enfim. Mas você acha que a ingenuidade, às vezes, pode ter alguma vantagem também no ato de composição, de criação?
A ingenuidade, eu acho que não. Uma certa espontaneidade, aí talvez. E a intuição, com certeza. Porque eu acho que existe uma dupla face, né? Do cálculo e da intuição, que dão mãos um ao outro, sendo às vezes até antagônicos. Mas eu acho que tem que ter uma boa dose dos dois na boa obra de arte. Sendo que o cálculo você define, a intuição você não consegue definir o que seja. E a sacanagem da história é que na intuição, por você não saber explicar, você intui o que você quiser. No cálculo, por você saber, você sempre tem que calcular o que você bem define. E às vezes o que você calcula não é tão definível quanto o próprio cálculo. Então vira um nó que você... Mas esse mistério faz parte da arte. Uhum. É uma das coisas interessantes da arte.
Uhum.